Esse episódio é uma produção do HitKill.
E aí, galera, bem-vindos ao primeiríssimo HitKill Play, nosso novo programa, onde vamos bater um papo sobre games que estamos jogando por aí e recomendar eles pra vocês, ou não, né? Vai que a gente pega uma bomba.
Exatamente.
Mas antes, pra quem não me conhece, eu sou o Arilio Bori, e hoje eu trouxe uma convidada super especial e super requisitada por todos vocês, que é a Vivi Werneck. Dá um oi aí pra galera.
Olá, pessoas! Estamos aqui para falar de joguinhos, né? E só pra complementar o que o Ari falou, né? Vocês lembram das dicas de jogos que a gente sempre gravava nos episódios do HitKill? Então, as dicas de jogos evoluíram, porque tudo na vida precisa evoluir. Evoluir foi ótimo. Precisa evoluir, né? Inclusive meu português, né? E agora são... Agora é o HitKill Play.
Olha, muito chique, né? A gente tá super chique agora com programas, quadros e lives.
Exatamente,
e tudo.
Exatamente. Só falta dinheiro.
Só falta dinheiro na conta. Olha, pra gente ter dinheiro na conta, por favor, gente, vai lá no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/podcast HitKill. Com 10 reais você pode apoiar aqui o nosso projeto que tá ficando cada vez maior, né? Estamos gastando mais, né?
Ui!
Então é isso, pra gente fazer um programa muito melhor pra vocês. E assim, gente, nesse primeiro episódio nós vamos conversar um pouco sobre dois games que foram enviados pro HitKill pra testes. O primeiro é Starfield, que foi enviado pela Bethesda, e já agradeço aqui a Bethesda de antemão, muito obrigado. E o segundo é Horizon Chase 2, que foi enviado aí pela Aquiris, ou Aquiris. Não sei como
eu
se pronuncia.
Eu acho que é Aquiris, eles comentaram uma vez que era Aquiris.
Então, Aquiris/Epic Games, né, muito obrigado também. Mas a gente vai começar pelo Starfield, que a Vivi tá jogando nesses últimos meses lá no Xbox Series S, e que ela já tinha dado uma palhinha da opinião dela nas lives do YouTube, que acontecem todas as segundas às 8 da noite, esperamos vocês lá, mas aqui ela vai dar mais detalhes sobre o que ela tá achando. Então vamos lá, Vivi. Starfield é um dos games, assim, mais aguardados dos últimos anos, e ele veio cercado de altas expectativas por parte dos gamers, e diga-se de passagem que foram expectativas criadas pela própria Bethesda e Microsoft nas apresentações, né?
Ah, o marketing.
Exatamente, tipo que seria o maior jogo de exploração, enfim, todo aquele auê que eles falaram. E não só isso, né, foram nos trailers e nas entrevistas que o Todd Howard, né, que é o diretor e produtor do game, deram também, então todo mundo ficou muito animado. Só que quando você começou a jogar Starfield, essas expectativas, elas foram atendidas? Quais foram suas primeiras impressões com o game?
Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Eu comentei uma vez, e eu reitero essa minha opinião, que a minha experiência com Starfield, e assim, falta apenas a última missão pra eu fechar o jogo, né? Eu tô com 120 horas de gameplay.
Caramba, tu jogou tudo isso?
Joguei porque, tipo, assim, eu não queria falar antes de Starfield, porque eu queria realmente explorar tudo que eu podia, sim, fazer várias missões, que é pra eu chegar e falar, então, minha opinião é essa, eu testei por X tempo. Então, assim, eu posso dizer que, no geral, o meu gosto por Starfield é uma coisa meio bittersweet, né? Uma coisa meio agridoce. Porque, assim, por um lado, ele tem os elementos que me faz gostar de um RPG de mundo aberto, que é a questão de histórias, narrativas, conhecer personagens diferentes. Por exemplo, eu gostei muito mais de fazer as missões de facção de Starfield, que são as missões secundárias, né, que são importantíssimas de se fazer, do que a própria main quest, pra você ter uma ideia. Pra mim, elas foram bem mais envolventes, especialmente das facções principais do jogo, né?
Sim.
Só que o que acontece, você realmente tem essa possibilidade de explorar outros planetas, você tem um pouco daquela questão de batalhas de naves, aquela coisa, mas eu acho que faltou profundidade nesses aspectos. Porque, sim, assim, claro que a gente não vai querer se iludir aqui achando que, nossa, a gente vai ter 1000 planetas com biomas super complexos para poder explorar, porque o tempo de produção desse jogo ia durar 100 anos e não ia haver computador, console capaz de processar tudo isso. Mas assim, eu sei que, por exemplo, No Man's Sky faz essa questão de gerar gerar.
De forma procedural.
Isso aí, né? Os biomas, essas coisas assim, mas eu acho que isso poderia ter sido aplicado um pouquinho mais nos planetas de Starfield. Você vê, às vezes, muita repetição de ambientação em vários planetas, coisas repetidas. Mas assim, você pode explorar, tem alguns easter eggs perdidos por ali, entendeu? Se você quiser só viajar de um ponto pro outro, de vez em quando você vai ter alguns encontros inusitados ou de gente querendo te atacar, né, de acordo com que você, como você tá levando o seu alinhamento, ou de encontros inusitados. Tem uma vovozinha que eu achei sensacional, que ela, isso não é spoiler não, você pode encontrar com ela ou não, tipo uma vovozinha que aparece numa navezinha que te chama pra comer um bolo.
Olha, que legal.
E aí você pode optar em ir ou não, porque pode ser uma armadilha ou pode
vai
não ser uma armadilha.
Que é, né?
Então, assim, tem essas coisas inusitadas que botam um sorrisinho no rosto. Mas, assim, eu achei que faltou um pouco de profundidade pra me fazer eu me sentir imersa naquele ambiente. Aquela coisa de eu estou em Starfield. Então, assim, eu sempre me senti um pouco distante de toda aquela experiência, né? Ele me divertiu, mas eu achei que ainda faltou aquele gancho. Tipo, como Skyrim prende você, como Oblivion prende você, como Fallout 3 e o New Vegas te prendem. Faltou esse quê de profundidade, essa união entre narrativa e a ambientação. Faltou um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que a quantidade de loadings que tem no jogo também quebra um pouco essa parte da imersão. E obviamente, os bonecos com cara de cera, que tipo, pelo amor de Deus, Bethesda já deu. Né?
Vamos trocar essa engine, por favor.
Exatamente. Então, assim, no geral, eu sei que você provavelmente vai me perguntar outras coisas, me deu essa sensação agridoce. Eu
Sim.
vou terminar o jogo, como eu falei, tô com 120 e poucas horas no jogo, então, tipo, não é possível que eu esteja me torturando todo esse tempo. Eu gostei
do
jogo.
Não é um Assassin's Creed Valhalla, né?
Que eu fechei também, 100 e poucas horas, né? Mas, assim, pra mim, faltou um quê a mais de que Sim. os jogos da Bethesda geralmente me despertam.
Então, é exatamente isso que eu ia puxar. É, você é uma grande fã dos jogos da Bethesda, né? Você gosta
Sim.
de Fallout, gosta de Elder Scrolls.
Eu jogo desde o Morrowind, que é o The Elder Scrolls 3.
Sim. Então, fazendo essa comparação com esses jogos, né? Que são jogos que dão uma liberdade imensa pro jogador, narrativas muito densas, né? A narrativa, ela realmente faz com que você se leve pra caminhos inesperados, né? Você sentiu isso com Starfield? E como é que é essa questão da exploração espacial que foi muito frisada pela Bethesda e Microsoft nas apresentações?
Assim, você tem algumas situações de causa e consequência no jogo. Especialmente, você vê isso refletido na missão principal, que eu não vou dar detalhes porque isso seria um spoiler muito grande. Mas assim, um ponto positivo que eu posso destacar, sem dar spoilers, dessa relação de causa e consequência, é que a missão final do jogo, assim, a questão é, a main quest, ela só começa a te abrir os olhos pra você falar, uau, quando você tá nas três últimas missões,
Nossa.
Finais. Porque aí é que você começa a entender o porquê do nome do jogo, que você começa a entender o porquê de toda aquela situação tá acontecendo, porque isso também não é spoiler, você começa o jogo, a sua primeira missão é que você tem que colher artefatos e descobrir o que são esses artefatos. Então, assim, mais pro final, você entende um pouco mais sobre essas causas e consequências, porque vai chegar num ponto chave da main quest em que você vai descobrir o porquê dos artefatos, que você vai se colocar em xeque ali de uma escolha que você vai ter que fazer, uma escolha moral que você vai precisar fazer, tipo, você vai querer fazer isso, você vai fazer aquilo. Nenhuma das opções está errada, só que uma vai ter uma consequência X e a outra Y. Essa dualidade eu achei interessante. O New Game Plus está muito atrelado ao que você pode escolher em relação a isso também. Então essas partes eu achei legal. Toda main quest podia ter esse peso de narrativa e que teve essas três missões finais, por exemplo.
Sim.
Né? Em relação à exploração, é aquela coisa, né? O Starfield, isso é uma coisa positiva também, ele te permite jogá-lo de formas diferentes. Por exemplo, eu tô com 120 horas de jogo e ainda não botei a mão em um parafuso pra construir assentamento nenhum.
Olha.
Porque eu não tô a fim. Porque Sim. você... Porque, assim, é muito gerenciamento de recurso, de você criar linhas de produção, de você criar linhas de comunicação entre um assentamento num planeta com outro pra
Antes
gerar recurso.
Antes de você continuar, eu tive uma experiência mínima de Starfield, né? Eu tive 6 horas de gameplay quando ele lançou. Até porque eu tinha outros jogos, né? Pra poder jogar, então não vou poder me investir tanto tempo no Starfield. Mas uma coisa que eu tive muita dificuldade é a questão dos menus e inventários, de gerenciamento.
Ah, isso no início é horrível. É uma experiência horrível.
Eu achei super complicado, assim. Isso melhora depois?
Não, você aprende a aceitar que é assim.
Né?
E você decora as coisas. Mas assim, nossa, é muito ruim no início pra você achar as coisas.
Uhum.
Depois de muito tempo de jogo, horas de jogo, foi que eu descobri que eu preciso estar no máximo 200 metros de distância da minha nave espacial se eu quiser acessar o inventário da minha nave espacial remotamente, sem ter que entrar na nave pra poder depositar os recursos lá e esvaziar a minha mochila.
Eu fiquei com essa dúvida, porque quando eu comecei a jogar, eu saí catando todos os lixinhos que eu vi no chão.
Aí você fica entupido de coisa.
Exato, aí você fica pesado, não consegue fazer aquela viagem rápida, né?
Não faz, você tem que voltar andando pra nave, ou você despacha as suas quinquilharias pro seu companion. Só que, tipo, se você tiver a 200 metros da sua nave, você consegue acessar remotamente o seu inventário da nave e jogar as coisas direto pra lá, sem você ter que voltar. Gente, isso foi, assim, uma coisa que, tipo, meu Deus do céu, podia aparecer um pop-up da vida dizendo
um
alguma coisa do tipo.
É, um tutorialzinho mínimo, né?
Você tem a opção de pular o tutorial ou não, mas assim, a parte do mapa eu nem ligo, porque assim, não tem minimapa, isso é irrelevante, porque você pode conseguir, se você ativar uma visão lá especial lá da vida por um tempo, você meio que vê um caminho no chão por alguns segundos, então se você estiver perdido, você consegue sair de lá. Então o minimapa é o de menos. Mas assim, tem muitas possibilidades no jogo de gameplay. Eu foquei em fazer as side quests, fazer as main quests. De vez em quando eu fazia uma batalha naval ou outra, porque eu queria subir na minha árvore de habilidades essa parte de voo, porque eu queria começar a desbloquear naves mais poderosas. Então você tem que ter uma licença melhor de piloto pra você pilotar essas naves, essas coisas. E o que mais eu gostei de fazer de atividade separada de Starfield, tirando as missões, foi montar as naves. Isso é muito divertido. Então, assim, você aprender que você só pode ter um motor, um motor pra você poder fazer os pulos dimensionais, você tem que equilibrar as coisas, não pode botar muito peso numa ponta, uma peso na outra. Isso ficou legal. Isso é sofrível fazer isso no controle. Fica
Nossa,
muito melhor.
Nossa, eu imagino. É porque tem muita, muita coisa pra você clicar, muita peça.
Pra
é muito
arrastar.
Complicado.
E, nossa. Então, assim, essa parte no PC fica muito melhor, porque você pega o mouse ali, você já sai arrastando tudo, beleza. E aí você ainda faz um teste de voo pra saber se a sua nave vai sair do chão depois do Megazord que você criar, né? Então, essa parte eu achei legal, esse crafting das naves. O assentamento eu deixei completamente à parte, mas eu já vi gente que focou muito mais nisso. Então, assim, o jogo ele te dá essas opções de fazer gameplays diferentes, né? Então é por isso que o jogo rende. Agora, em relação a explorar planetas, eu achei que falta ainda. Faltou bastante. Eu não achei interessante. Então, assim, eu sei lá, de repente achei que fosse encontrar uma vida. Tem os bichinhos de vez em quando tem nos planetas, uns alienzinhos, mas é mequetrefe.
Sim. Você
olha assim, você vai mais lá pra matar os bichos pra poder coletar os pedaços dele pra poder fazer a experiência. É isso.
Então, Vivi, você tá jogando o game no Series S, né? Como eu já tinha falado lá no começo.
Isso.
E como é que tá a performance do game no Series S? Você chegou também a testar o game no PC?
Testei.
Então, quais são as diferenças aí? Tá legal a performance?
Olha, a diferença é gritante. É assim, é um soco na cara você sair do PC e você ir pro Series S. Mas o que acontece? O jogo, ele é pesado, tá? O Series S, ele roda ele com uma competência ok, mas assim, você tem que, obviamente, saber que se você está no Series S, você não vai ter a mesma performance, ou gráficos, ou qualquer outra coisa é relacionada a isso que você teria no Series X ou no PC.
É um console limitado, né? A gente tem que entender isso.
Exatamente. Se você estiver jogando no PC, seria o equivalente a você colocar as configurações ou no baixo ou mediano, ou misturar essas duas coisas. Uhum. Assim, visualmente, parece tudo meio assim, giz de cera. Eu até tava brincando que assim, não olha a vegetação de perto, não olha a vegetação de perto. É horroroso.
É uma coisa meio Nintendo Switch, né?
Não, cara, Nintendo Switch consegue fazer uma vegetação melhor. Tirando o Pokémon Scarlet and Violet, uhum, entendeu? Olha, até o Switch consegue fazer uma folha melhor do que a de Starfield. Eu consigo fazer uma folha melhor de Starfield desenhando no Paint.
Meu Deus.
Mas assim, eu tive alguns problemas de crashing no jogo. De por exemplo, na hora, como é muito loading, e é muita coisa pra processar nesse loading. Sim. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que o jogo, ele travou no loading. A sorte é que o jogo, ele salva automaticamente para o bem e para o mal. Eu vou explicar o mal porque várias vezes. O mal é porque vai chegar uma hora que o jogo vai te notificar que você tá quase sem saving slots disponíveis. Então, você vai ter que apagar muita coisa. Eita. Porque senão vai chegar um momento que você não vai conseguir salvar mais nada.
Uhum.
Né? Eu não sei se era um problema do meu SSD que já tava entupido, sei lá. Mas aparecia esse aviso. Mas assim, dá pra jogar de boas no Series S, tá? Se você aceitar essa parte de boas também. É claro que a experiência num PC com tudo no máximo é infinitamente melhor, mas isso é qualquer jogo, tá? A proposta do Series S é mesmo ser acessível. Eu tava jogando no Series S porque eu queria jogar no sofá, não queria ter que ligar o PC pra isso, mas
eu acabei instalando
pra poder fazer essa comparação. Não, tem jogos que eu prefiro jogar no PC, mas esse em específico eu queria ficar jogada no sofá. Mas assim, você aceita, tá? Não tá bonito. Os bonecos também não ajudam, porque, meu Deus do céu, Bethesda, de novo. Vamos jogar essa engine fora.
Por favor.
Tem jogo indie dando show em animação facial.
Baldur's Gate 3.
Cara, mete um mocap na cara desses bonecos, gente. Pelo amor de Deus, ninguém merece mais esse povo que foi sem expressão. Esses manequim aí da vida. Mas assim, dá pra jogar de boas. Vai rolar uns travamentos por conta que o jogo é muito pesado. E o processamento do Series S, ele tá ali praticamente tirando leite de pedra pra fazer esse jogo rodar, mas dá pra jogar de boas.
Então, Vivi, com tudo isso dito, Starfield vale a pena? É legal jogar Starfield?
Assim, vale. Especialmente porque ele está no Game Pass. Então, assim, meu bem, se você assina o Game Pass, você instala ali o Starfield. O máximo que vai acontecer é você não gostar e você vai desinstalar. Mas, assim, vai com expectativas, como é que eu posso dizer, realistas. Ele não é um jogo que vai mudar a indústria, que vai explodir sua cabeça, mas ele é um RPG de mundo aberto, se é que a gente pode falar mundo, tipo, nem universo muito aberto, porque tem limite também. Mas ele é um RPG estilo Bethesda, pra se você gosta de jogos da Bethesda, você vai gostar de Starfield, mas vai com uma cabeça mais realista. Ele não vai te imergir da forma como um Skyrim e um Oblivion fez, ou um Fallout 3 ou um Fallout New Vegas. O New Vegas não é nem da Bethesda, da Obsidian, né? Mas assim, um Fallout 3 da vida. Mas ele diverte. Joga no seu tempo, joga aos poucos, vê qual o tipo de gameplay que você vai curtir mais. Como eu falei, eu gostei mais das side quests, a main quest e montar as navezinhas, mas você pode virar um pirata espacial e sair tacando caos, construir os assentamentos, aí é com você. Eu acho que o jogo, ele vai crescer com os anos.
Ah, é? Vai ter expansões, né? Mods, né? A comunidade de mods aí é
exatamente
imensa.
Exatamente. Então, assim, o jogo, ele vai ficar bom porque os jogadores vão consertar o jogo, assim como eles fizeram com Skyrim e Oblivion. Então, assim, joga e com certeza eles vão fazer esse jogo render por muitos anos. Então, é uma questão da gente esperar e ver quais melhorias que vão vir. Mas, assim, não é assim, ai, que horror, nunca vou botar a mão nisso. Dê uma chance.
Não vá com expectativa altíssima, né, como tava lá na internet, todo mundo dizendo que seria o melhor jogo de todos os tempos.
Não é o melhor jogo de todos os tempos, tá? E se a Bethesda não continuar fazendo marketing bonito em cima dele, ele pode passar batido nos próximos meses. Mas acredito que isso não vai acontecer porque tem um DLC vindo, né? Mas ele é legal. Joga Starfield, sim. E agora que nós falamos de Starfield, né? Agora eu vou perguntar pro Ari, né? Que ele testou Horizon Chase 2, Ari.
Isso.
Você jogou o primeiro também pra poder fazer uma comparação, uma coisa assim? Me diz o que você achou de igual de um jogo pro outro. Uhum. E o que você achou que Horizon Chase 2 conseguiu fazer de melhor do primeiro, que já foi muito bom?
Então, eu demorei um tempinho pra poder pegar o Horizon Chase. Eu peguei ele naquelas promoções do Nintendo Switch durante a pandemia. E assim, eu amei o jogo logo de início, porque ele me lembra muito o Top Gear, né? Que é aquele jogo super famoso de carro, né? Do Super Nintendo.
Uhum.
Acho que você já jogou bastante Top Gear. Quem tinha o Super Nintendo, Tigo, já jogou Top Gear, né?
Ah, era de carro ou de moto? Ou tinha os dois?
Não, o de moto era aquele Road Rush.
Sim.
O Top Gear, ele era aquele jogo de carro que geralmente era um carrinho vermelho, né?
Uhum.
E você tinha que ficar pegando gasolina pra você não deixar o medidor de gasolina cair, pra você chegar até o fim da corrida.
Você sabe que o curioso é que o produtor desse jogo, ele não faz ideia do porquê que esse jogo é tão famoso aqui no Brasil, né?
Exatamente.
Ele, até hoje ele comenta isso.
Eu acho que é porque todo mundo tinha esse cartucho, ele é um cartucho acessível, né?
Uhum.
Então, eu mesmo conheci Top Gear quando eu fui na casa de um amigo que tinha Super Nintendo, e tava lá parado o cartucho, e eu comecei a jogar e eu falei, meu Deus, que jogo legal. Ele me emprestou, enfim, foi muito legal. E o Horizon Chase, o primeiro, né, que é o Horizon Chase Turbo, ele tem essa essência, né, do Top Gear. Inclusive, eles contrataram o compositor do Top Gear pra fazer músicas, né, pro Horizon Chase Turbo. É. E assim, ele é aquele jogo de corrida clássico, né, que não tem drift, né, você só tem que colocar pra um lado e pro outro, assim, você tem que ter uma reação rápida, né, porque é um jogo muito veloz, né, então se você não tiver essa reação rápida, as curvas ficam muito mais complicadas, você vai bater sempre. Mas é um jogo que eu acho ele muito legal pra pessoas que querem começar em jogos de corrida, né, ele não é tão técnico quanto um Need for Speed, né, como um jogo de simulador, ele é mais pra quem gosta de uma coisa arcade. E o Horizon Chase 2, cara, ele só melhorou aquilo que já era bom, né? Os gráficos agora, eles estão mais realistas, se assim eu posso dizer, né? Eles estão menos poligonais que o primeiro. O primeiro, ele tinha uma vibe meio jogo de PS1, e esse ele tá uma vibe mais realista um pouquinho, mas a essência do jogo não mudou, né? Você ainda precisa ter uma reação rápida, você precisa coletar fichinhas, né, durante as pistas, pra você fazer os 100%, porque eu sou desse jeito, né, gente? Eu gosto de fazer 100% nas coisas.
Doente.
Exato. Fiz no primeiro Horizon Chase e fiz nesse segundo também. Só que é muito satisfatório você fazer os 100%, você coletar, pegar os colecionáveis. E nesse aqui, eles introduziram uma coisa nova, que é você poder fazer uma personalização nos seus carros. Coisa que no primeiro não tinha como. Eram carros mesmo ali pré-feitos, você escolhia. Mas nesse segundo, você tem como dar uma... Assim, não é uma personalização, né? De você fazer sua
botar
própria
uma skin.
Pintura, skin. Não é. É uma personalização ali limitada. Você tem umas 3 opções de cada coisa, né? Tipo de motor, de decalques, alguma coisa assim do tipo. Então, não é o forte dele. Mas dele já dá essa opção pra você, deixa o seu carro de uma forma mais personalizada, né?
Uhum.
Mas eu vou te falar que eu achei o Horizon Chase 2 um pouco mais fácil que o primeiro, no sentido de você fazer 100% do game. O primeiro, ele tinha umas corridas que tinham uns colecionáveis em curvas muito fechadas ou em locais muito, assim, inacessíveis de primeira. E nesse, eu acho que eu demorei menos tempo pra fazer 100%, porque é meio que muito na cara, assim, os colecionáveis, sabe? Eu achei que o desafio ficou um pouco menor. Mas no sentido de qualidade de vida, eu achei que o game, ele melhorou muito em relação ao primeiro.
Mas, assim, em relação a modos de jogo, né? Porque o Horizon Chase, ele tem essa pegada arcade e tal, mas ele tem modos de jogos diferentes. Como é que é o sistema de pistas, né? Ele divide por fases. Como é que é isso?
Ele divide por países, né? Cidades, na verdade.
Uhum.
Você tem pistas no Brasil, tem pistas no Japão, pista nos Estados Unidos. E é como se fosse mundos, né? Então, cada mundo tem umas 3 ou 4 pistas, né? E no Horizon Chase 2, eles adicionaram o modo online, né? Que era muito requisitado pela galera do primeiro. Porque, poxa, jogo de corrida é legal você jogar com outras pessoas, competir e tal. Só que eu achei o modo online um pouco limitado demais, né? Eu pensava, né? Que por eles agora estarem com a Epic Games, né? Eles fariam um modo online ali com matchmaking, né? Pra você correr com pessoas do mundo inteiro. Só que é só com amigos.
Ah, mas amigos online ou local?
Amigos online e local também.
Ah, sim.
O local tem até 4 pessoas, né? Que fica aquela tela dividida em 4.
Uhum.
Ou online, né? Com várias pessoas. Mas aí você tem que ter esses amigos adicionados.
Ah, eu não tenho esses amigos todos não, ali.
Então... É complicado. Então, tipo, eu não...
Vai correr eu e você no negócio.
É, exatamente. Então, tipo, eu não tive como testar o modo online no game, uhum, porque eu não tinha nenhum amigo que tinha o Horizon Chase 2.
Momento violino triste.
Exatamente. Só que eu foquei inteiramente no modo World Tour, né, que é a turnê mundial, que é isso, né, você vai passando por todos os países, vai jogando desafios, pegando colecionáveis, e eu levei uma média aí de 12 horas pra fazer 100% no game.
Nossa!
É, é até um jogo longo, né, se você parar pra pensar. Assim, se você só for pelas corridas, ele é muito rápido. Você vai zerar ele em 5 horinhas. Mas já que você vai ter que repetir corridas pra pegar colecionável e ter que memorizar as corridas, aí você vai levar um tempo a mais.
É porque a pegada do jogo de corrida é justamente o fator replay, né? Você vai jogar as exatamente. Corridas várias vezes, né?
É, eu vou te falar que, tipo, depois do modo turnê mundial, depois de 100%, eu super queria jogar mais Horizon Chase 2. Só que o online tem essa limitação, que é uma coisa que eu não gostei, né? Poxa, eles estão com a Epic Games, né? A Epic Games, ela é conhecida por ter jogos online muito grandes. Ela tem servidor pra isso, sabe? Por que eles não fizeram um online mundial, né? Ou nem que seja por região, né? Com matchmaking e tal. Acho que seria mais interessante do que só com amigos.
Entendi. Bom, de repente, pros próximos jogos, ou de repente uma DLC, eles já melhorem isso, né?
É, com certeza vai ter DLC.
A gente não sabe se o desenvolvimento do 2 começou já com a parceria, ou se quando eles compraram, né, o estúdio, isso, foi durante a produção, né, mas vai saber. Mas deixa eu te perguntar, assim, mas no geral, assim, você acha que esse é um tipo de jogo que vai agradar todo tipo de jogador, ou ele é um jogo de nicho? E me conta aí qual é as suas, não digo nota final, né, mas se você recomenda o jogo ou não.
Eu super recomendo Horizon Chase, inclusive eu recomendo os dois, né, não só o 2, como o Turbo, que é o primeiro, que inclusive tem uma DLC do Ayrton Senna, que é muito boa, muito legal, faz uma homenagem muito boa pra esse grande corredor que foi Ayrton Senna. Então, recomendo que você jogue, porque o Horizon Chase Turbo, ele tá sempre muito baratinho. Você consegue achar ele no Nintendo Switch por 15, 20 reais no máximo, já com todas as DLCs. E o Horizon Chase 2, ele veio com um preço muito acessível. Ele chegou por 99 reais nos consoles. Acho que no PC ele tá até um pouquinho mais barato pela Epic Games Store. Cara, eu recomendo o Horizon Chase pra todo mundo, até quem não gosta de jogo de corrida, porque ele é um jogo muito fácil de se jogar, ele é muito convidativo, sabe?
Ah, isso é importante.
Você tem como ser um doente atrás dos colecionáveis, tudo, né? E o jogo vai ser muito difícil por isso, mas se você for aquele jogador casual que só quer jogar uma corridinha, né, pra desestressar, cara, Horizon Chase é bom demais. E eu vou dizer aqui, tá? Vai ficar registrado que Horizon Chase atualmente é meu jogo de corrida favorito.
Opa, meu Deus!
Exatamente. De tanto que eu amo essa franquia. Eu espero muito que a Aquiles, ela continue. E assim, ela com certeza vai, porque é um jogo de muito sucesso, todo mundo ama Horizon Chase, quem jogou, mas espero que venha aí expansões, Horizon Chase 3, que essa franquia nunca morra, porque eu vou estar lá dando todo o meu palco, porque eu amo a Aquiles e Horizon Chase.
Nossa senhora, e só pra deixar claro, a gente não foi patrocinado pra falar isso, tá?
Falando do meu coração mesmo.
Exatamente,
é,
ele tem coração. Então
não é,
é
que
isso.
Nem a Vivi.
Vai se lascar, garoto. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro programa spin-off do Hitkill, que é esse Hitkill Play, que a gente vai de vez em quando trazer aqui jogos que a gente testou, né, e vai dizer se a gente realmente gostou ou não. Na verdade, ele é uma versão mais aprofundada e mais detalhada do que vocês já viam nas dicas de jogos, então nem sempre vamos estar os três aqui, né, depende muito de como é que a gente tá testando as coisas. No próximo programa pode estar o Ricardo e o Ari, ou eu e o Ricardo, e aí a gente vai se revezando por aqui, e quem sabe até um convidado pra poder falar sobre algum jogo também que a gente tá testando. Espero que vocês gostem. Não esqueça de compartilhar se você curtiu e de continuar seguindo a gente nas redes sociais, @podcasthitkill, no X, né, o Twitter.
Sim.
No Instagram e TikTok. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, é só pesquisar lá por Podcast Hitkill, e a gente se encontra todas as segundas-feiras lá no ao vivo, na live das 8 horas, como o Ari comentou. E tem programa também no Hitkill tradicional no seu app de podcast preferido. Não deixa de seguir lá a gente e curtir e escutar também. É isso, gente. Beijinhos. E até o próximo o quê? Hitkill Play!
Hitkill Play, Hitkill Play, Hitkill Play.
E pra quem quem ficou até o fim, tem um spoiler do próximo episódio, hein? Super Mario Wonder e Sonic Superstars.
A batalha do século.
No próximo Hit Kill Play. A gente vê vocês lá.
É nóis. Nice.